Pai querido que estás nos céus, estamos aqui como filhos teus, em busca da bênção do nosso Pai. Somos carentes, somos imperfeitos, somos frágeis. Nós precisamos da tua bênção, do teu perdão e do teu poder. Em nome de Jesus suplicamos, Senhor, derrame sobre nós agora o Espírito Santo. Senhor, nos fale ao coração através da tua palavra. Que fale o Espírito Santo e não o homem. E que o Senhor nos reavive, que o Senhor nos santifique. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O sermão de hoje é o primeiro que eu vou fazer nesses 36 anos, 37 anos de ministério. Fuja das dívidas. Por que só agora um sermão? Fuja das dívidas. Porque é necessário. É urgente o assunto do dinheiro. Como administramos o dinheiro? O que fazemos com o dinheiro que Deus coloca na nossa mão? Martinho Lutero disse, 3 conversões são necessárias. A conversão do coração, a conversão da mente e da carteira. 3 conversões são necessárias. A do coração, a da mente e da carteira. Era um dia de batismo na igreja, o pastor estava dentro do tanque batismal, batizando as pessoas, quando ele viu um irmão entrando no tanque e percebeu que ele estava com a carteira no bolso. E ele disse, irmão, tire a carteira, porque senão vai molhar tudo. Ele disse, não, pastor, eu quero que a minha carteira também seja batizada. Porque senão eu vou ter problemas com o dízimo e com as ofertas. Queridos, ouvi falar de um casal, os dois eram psicólogos, ele e ela. E este casal de psicólogos costumavam abertamente falar com os filhos de toda espécie de assuntos. Falavam abertamente sobre sexo, falavam abertamente sobre todos os assuntos difíceis da vida. Mas quando eles queriam falar de dinheiro, eles entravam no quarto, fechavam as portas e ficavam sozinhos. Por que esta privacidade ao falar sobre dinheiro? Jesus nunca teve privacidade ao falar sobre dinheiro. A Bíblia mostra que Jesus falava abertamente de dinheiro e com muita frequência. Jesus falou, talvez, em dinheiro mais do que em qualquer outro assunto. Basta você observar os evangelhos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, Jesus falou do rico proprietário que distribuiu dinheiro na mão dos seus empregados, dando para um 5 dinheiro, para outro 2 e para outro 1. E que no final pediu contas de cada um para saber como tinham administrado aquele dinheiro. Jesus também falou em Lucas capítulo 10, versos 30 a 37, falou do bom samaritano. Falou do homem que estava descendo da estrada que ia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por ladrões, foi espancado, ficou quase morto. E falou do bom samaritano que passou por ali, parou, curou as suas feridas, colocou no seu animal, carregou até uma pensão, uma hospedagem, pagou e disse para o dono da hospedagem, cuide deste homem e tudo o que você gastar eu pagarei. Uma boa maneira de gastar o dinheiro. Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. Jesus também falou de um empresário que saiu de manhã contratando operários. Depois saiu ao meio-dia. E depois saiu bem à tardezinha. Quase no anoitecer, saiu contratando operários para trabalharem na sua empresa. E decidiu pagar para eles o salário justo de um dia. E no final do acerto de contas, decidiu pagar o mesmo salário para os que trabalharam o dia todo, bem como para aqueles que trabalharam meio-dia ou só uma hora durante o dia. Jesus também falou da necessidade de pagarmos impostos, darmos a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, Mateus capítulo 22, versos 17 a 21. Jesus falou também de um encontro com aquele jovem rico, jovem que tinha muito dinheiro, sincero de coração, e que disse para Jesus, eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus disse, sim, você tem guardado todos os mandamentos. E o jovem perguntou, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E ele saiu triste, porque ele tinha muitos bens, e ele amava os seus bens. Isto está em Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Jesus falou também de um homem rico chamado Zaqueu, rico e desonesto, trapaceiro, mas que quando Jesus entrou na vida dele, na casa dele, Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa. E Zaqueu, sem ser exigido, sem ser mandado, voluntariamente, ele disse: Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, e daqueles de quem eu roubei, eu devolverei quatro vezes mais. Isso está em Lucas capítulo 19, versos 1 até o verso 10. Por que, queridos, por que Jesus dedicou tanto tempo falando de dinheiro? Porque a maneira como nós usamos o dinheiro determina quem possui o nosso coração. De quem somos servos? De Jesus ou de Mamon, o demônio das riquezas? A maneira como usamos o dinheiro mostra claramente onde está o nosso tesouro. No céu ou na terra? Onde está o nosso coração? Jesus nos deu uma fórmula muito simples para descobrir onde está o nosso coração. Ele disse: onde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Portanto, é uma fórmula simples para você descobrir se está salvo ou perdido. Muito simples. Onde está o seu tesouro? Onde você faz os seus investimentos? No céu ou na terra? No tempo de Jesus, os ricos eram vistos como pessoas abençoadas por Deus. No tempo de Jesus, os ricos eram vistos como pessoas salvas, agraciadas por Deus. E os pobres, como pessoas amaldiçoadas e perdidas. Vejam só o que o povo pensava acerca do rico e do pobre nos dias de Jesus. Mas Jesus, ele ousou falar sobre um assunto muito difícil. Ele entrou num assunto delicado e complicado e começou a falar dos ricos, dizendo: em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no céu. Mateus capítulo 19, versos 23 e 24. Queridos, Jesus tocou num assunto muito delicado, mas que precisava ser tocado. Como nós já dissemos, Jesus falou de dinheiro mais do que qualquer outro assunto na Bíblia. Falou da necessidade de se fazer um orçamento antes de se construir uma casa. Jesus disse: qual é aquela pessoa que antes de construir um prédio, uma casa, não se assenta e não faz um orçamento antes de construir, para que chegando na metade da construção não tenha que parar e as pessoas venham escarnecer dele? Lucas capítulo 14, versos 28 ao verso 30. Jesus contou uma outra parábola, chamada a parábola do mordomo desonesto, que devia uma fortuna para o seu senhor. Não tinha como pagar, era muito grande a dívida. Mas ele suplicou ajoelhado, suplicou misericórdia, e o seu senhor o perdoou. Perdoou toda a dívida. E agora este homem perdoado saiu andando pelas ruas e encontrou um outro homem, que devia para ele somente 100 reais. E agarrou pelo pescoço, dizendo: você me paga esta dívida, ou eu o coloco na cadeia. Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Jesus também falou de um homem rico, chamando-o de louco, porque ele se propôs a encher os seus armazéns de bens, de fazer uma poupança bem grande, e depois de ter os armazéns lotados, e com a sua poupança, suas reservas, ele disse: descansa minha alma, agora eu não trabalho mais, agora eu vou usar o pé de meia que eu fiz. E Jesus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Lucas capítulo 12, verso 20. Jesus falou com muita ênfase em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Jesus dedicou ali vários versos do capítulo 6 para falar do dinheiro, dos bens materiais, do estresse, dessa angústia, dessa ansiedade em ganhar dinheiro, em comprar coisas, em comprar comida, em comprar vestimenta, em saber o que vai ser do dia de amanhã. E Jesus, no capítulo 6, versos 25 a 34, disse: não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? O que vestiremos? Porque os pagãos, os que não conhecem a Deus, se preocupam com estas coisas. E ele termina dizendo no capítulo 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus também contou a parábola do rico e do Lázaro. Uma parábola complicada, difícil. Por quê? Jesus mostrou o rico esbanjando dinheiro, comendo do bom e do melhor, enchendo a pança, enquanto que o pobre, Lázaro, comia das migalhas que caíam da sua mesa. Queridos, por que Jesus gastou tanto tempo para falar do dinheiro? Porque a maneira como você usa o dinheiro, a maneira como você administra o dinheiro, mostra onde está o seu coração. Mostra se você pertence ao céu ou se pertence à terra. Se você está salvo ou se você está perdido. Se você é servo de Jesus ou se você é servo do demônio chamado Mamon. Uma vez Jesus se colocou em pé ao lado do gasofilácio, o lugar onde eles colocavam as ofertas, e ficou observando as pessoas que vinham pelo corredor do templo e depositavam suas ofertas. Ele viu homens ricos vindo com suas moedas e deixavam aquelas moedas caírem dentro do gasofilácio, fazendo barulho para que todos vissem que eles estavam dando muita oferta. E Jesus observou também uma viúva pobre que veio humildemente, quieta, de cabeça baixa, e humildemente colocou duas moedinhas que significavam um centavo. As duas moedinhas valiam um centavo. Nada. E ele disse, os outros que deram, muito deram do que lhe sobrava. Mas esta viúva deu tudo o que tinha. Bem-aventurado é aquele que dá com sacrifício. Queridos, no Apocalipse, quando Jesus vai terminando a Bíblia, lá no Apocalipse ele se manifesta mais uma vez falando do dinheiro. Em Apocalipse capítulo 3, verso 17, falando dos cristãos de Laodiceia, Jesus diz assim, vocês estão dizendo, eu sou rico e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Jesus realmente dedicou muito tempo do seu apertado calendário, do seu apertado ministério de 3 anos e meio aqui na Terra, ele dedicou muito tempo para falar de dinheiro. Em Lucas capítulo 6, verso 24, Jesus diz, ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Em Lucas capítulo 16, verso 13, Jesus diz, não podeis servir a Deus e às riquezas, a Mamom. E em Mateus 19, 24, Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus falou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Se protejam da avareza, Jesus está falando. E em Lucas capítulo 12, verso 33, Jesus diz, vendei os vossos bens e dai esmolas. E as pessoas dizem, eu, hein? Suo tanto, dou sangue para ganhar o dinheiro e vou dar esmolas aí, vou distribuir? Não. Mas Jesus continua dizendo hoje, neste ano 2012, para você, meu irmão, e para mim, vendam os vossos bens e deem esmolas. Lucas capítulo 12, verso 33. Lucas capítulo 6, verso 30 diz assim, dê a todo aquele que te pedir. Eu, hein? Vou dar a todo mundo que me pede? Jesus está dizendo, dê a todo aquele que te pedir. E se alguém quiser levar o que é teu, não brigue com ele, deixe que leve. Porque muitas pessoas morrem, porque reagem, não querem dar a carteira, não querem dar o carro. Morrem por causa do dinheiro, mas o dinheiro Deus pode dar outro. Por isso Jesus está dizendo, dê aquele que te pede, e se alguém quiser levar o que é teu, não entres em contenda, em briga. Lucas capítulo 6, verso 30. Nós poderíamos acrescentar, irmãos, muitos outros versos da Bíblia que tratam diretamente do dinheiro. Mas será que o ser humano quer saber disso? Pode ser que alguém esteja pensando, só faltava essa. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, E olha o que, que o pastor está pregando. De dinheiro. Eu não vim aqui para ouvir falar de dinheiro. Jesus dedicou muito tempo para falar de dinheiro. Você quer saber o que Deus pensa sobre o dinheiro? O que a grande maioria quer é comprar, vender, acumular, fazer um pé de meia. O que eu sempre ouço as pessoas dizendo é, pastor, eu estou aqui temporariamente. Eu penso que ele vai falar, eu estou indo para o céu, estou aqui de passagem. Mas não, ele fala assim, eu estou aqui temporariamente, eu vou voltar, fazer o meu pé de meia e voltar para o Brasil. Ah, bom. Diferente. Não é o peregrino que está aqui temporariamente, mas com o olho no céu, com o foco no céu. As pessoas estão temporariamente buscando fazer um pé de meia para voltar e desfrutar da aposentadoria. Queridos, o que a maioria quer? Comprar, vender, acumular, fazer uma poupança? Não há um sincero interesse em saber o que a Bíblia fala sobre o dinheiro e as riquezas? Mas a Bíblia a si mesmo fala abundantemente sobre isso. A Bíblia apresenta um quadro verdadeiramente sombrio para os ricos, mostrando a dificuldade que os ricos terão para se salvar. Pastor, então como é que fica este povo que prega sobre a teologia da prosperidade, que Deus quer que todo mundo fique rico? Eu não sei de onde eles tiraram essa teologia, não é da Bíblia. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade são as que mais atraem pessoas. Todo mundo quer ficar rico? Até aqui nós estamos falando de pessoas que acumulam dinheiro, ou que amam o dinheiro, mas o dinheiro é deles. Eles ganharam aquele dinheiro, honesta ou desonestamente, mas ganharam. Mas agora nós vamos mudar um pouco o foco. Esqueça o rico. Esqueça aqueles que ganharam dinheiro e esbanjam ou acumulam. Mudando o foco, vamos falar agora do outro extremo. Pois Satanás joga nos dois extremos. Satanás é 8 ou 80. Ou ele faz as pessoas viverem escravas do dinheiro, colocando o tesouro, o dinheiro na terra, ou ele faz com que os pobres vivam como escravos das dívidas. De qualquer forma, as pessoas estão escravas do dinheiro. Seja do dinheiro acumulado em casas, fazendas e bens, ou seja do dinheiro que nós devemos, estamos pagando juros, estamos pendurados nas dívidas, dos dois extremos. E Jesus fala dos dois extremos. E quer que nós fujamos do poder de Satanás, que trabalha nos dois extremos. O que Deus pensa daqueles que não querem ou não fazem nenhuma poupança? O que Deus pensa daqueles que não fazem nenhuma reserva, nem para emergências? Pessoas que, se ficarem doentes um dia sequer, já falta comida. Porque não tem o dinheiro para comer nem um dia sequer, se não trabalharem. Se ficarem uma semana então doentes, pronto, já não tem mais o dinheiro para pagar o aluguel. E elas dizem, eu vivo pela fé. Não, você não está vivendo pela fé. Você está vivendo pela presunção. Presunção. Porque Deus aconselha a termos uma reserva para emergências. Deus não quer que acumulemos na terra, porque onde estiver o tesouro estará o coração, mas Deus também não quer que você viva sem nenhuma reserva, dependendo de um favor se ficar um dia sem trabalhar. É o equilíbrio, meus queridos. Uns são preguiçosos, não gostam de trabalhar. Outros são desorganizados na finança. De uma forma ou de outra, Satanás nos coloca debaixo do poder dele. Muitos atrasam os pagamentos e estão sempre pagando juros e multas. E a dívida se multiplica, porque vive só para pagar. Multas chegam no momento em que nem as multas conseguem pagar. Aí então, estoura. Gastam e esbanjam o dinheiro que não é seu. O rico, pelo menos, gasta e esbanja o dinheiro que é dele. Não, mas ele ganhou desonestamente. Não importa, mas de qualquer forma é dele. E Deus o condena por isso? Mas e o pobre que gasta o dinheiro, que nem é seu, empresta o dinheiro. E o lugar mais fácil de emprestar dinheiro não é no banco, não. É na igreja. Porque banco cobra juro e os irmãos da igreja não cobram juro. O banco processa se você não pagar e o irmão da igreja não processa você se você não pagar. O melhor lugar para você comprar um carro e não pagar o carro é dentro da igreja. Porque o banco, se você, ele empresta um dinheiro para você comprar um carro e não paga, ele toma o carro. Agora, dentro da igreja, o irmão fica com dó de tomar o carro seu e não toma. Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Então não me olhem assustados, por favor. Porque nós estamos falando o que acontece no dia a dia, no meio do povo de Deus. E Deus quer salvar o seu povo. Porque nós não vamos para o céu endividados. Nós não vamos para o céu como caloteiros, não. Não podemos viver pendurados no cheque especial. Isso é no Brasil, pastor. É. Mas aqui também tem cheque pré-datado. Se é cheque pré-datado é porque você não pode pagar. Então não compre. Então não invista, não vá nesta direção. Porque se é o pré-datado é porque você já não tem o quê? O dinheiro para pagar. E eu tenho que me abster de gastar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu ainda vou ganhar no futuro, afundados nos cartões de créditos. Quando a gente chega neste país, aconteceu comigo, eu queria tirar cartão de crédito, conseguir alguns e não conseguia. Difícil? Falei, que coisa, difícil tirar. E vai, e tenta não conseguir, até que eu consegui meu primeiro cartão de crédito, meu segundo, meu terceiro. Ah, estava feliz. Duas alegrias, uma quando você consegue, e outra quando você consegue cortar e picotear. Duas alegrias. Confesso que a alegria minha, quando eu consegui picotear os cartões de crédito, foi maior do que quando eu consegui ganhar os cartões de crédito. Queridos, pedir dinheiro emprestado para parentes e amigos, irmãos da igreja, pegando de um para pagar o outro. Sabe como é que é a história? Eu empresto desse aqui para pagar aquele. Eu empresto do outro para pagar este. E assim vai. Um ciclo, é um rolo, é uma roda gigante. Dentro da igreja, por causa da amizade, fica mais fácil. Por causa da confiança que um irmão tem no outro, fica mais fácil. E alguns chegam para mim e dizem, pastor, por favor, me ajude. Fulano de tal, não me paga. O que o senhor pode fazer? Eles não perguntam para mim antes de emprestar o dinheiro. Por que o senhor não veio antes para mim e diz, pastor? Tem um irmão pedindo dinheiro emprestado, devo emprestar ou não? Eu diria o quê? Não. Não? Não. Não, mas está precisando? Não empreste. Você pode dar? Não, dar eu não posso. Então, acabou o assunto. Se você pode dar, dê. Mas ele está pedindo emprestado. Bom, você acha que você pode emprestar para ele? Se ele não pagar, você vai ficar feliz, não vai reclamar, vai ficar tudo 100%? Sim. Então pode emprestar para ele, que você está dando mesmo o dinheiro. Mas se você vai emprestar um dinheiro que você precisa, se você vai emprestar o dinheiro para o seu irmão, e se ele não pagar, você vai ficar chateado e vai transferir para dentro da igreja a briga, então não empreste. Vá ao banco. Ele vai ao banco pedir. Não, mas não tem crédito. Esse é o problema. Se não tem crédito para pedir dinheiro emprestado no banco, é porque não é bom emprestar dinheiro para ele. E quando se fala em juro, então, irmãos, aí é um pecado maior. Pessoas que emprestam dinheiro a juro. Um pastor morreu, depois da sua morte, descobriram que ele tinha milhares e milhares de reais emprestados a juro. Pastor emprestando dinheiro a juro para os irmãos. Sumiu a caderneta, nem a esposa recebeu, e os devedores falaram, oh, ainda bem que o homem morreu, né? Queridos, não podemos emprestar dinheiro a juro. E se você emprestar o dinheiro para um irmão, não entre na casa dele para pegar. Um ancião de igreja disse, eu vou, pastor, hoje eu vou lá na casa do irmão. Isso foi lá no Paraná. Ele tem uma geladeira nova, eu vou pegar a geladeira. Porque não é justo isso. Ele me deve esse dinheiro, não me paga. Eu disse, você não vai na casa dele. Você não vai entrar na casa dele, pegar a geladeira e ponto final. Porque a Bíblia proíbe isso. Você emprestou dinheiro? Ele era um fazendeiro, tinha fazenda. Você emprestou dinheiro porque quis. E agora, se ele pagar, tudo bem. Se ele não pagar, perdoe. Agora, queridos, de vez em quando eu encontro alguém na porta da igreja que eu não conheço. Diz, o senhor é o pastor da igreja? Sim. Eu já coço a cabeça, né, irmãos? Porque quando eu chego à porta da igreja e tem uma pessoa já lá parada esperando e diz, o senhor é o pastor da igreja? Eu diz, o que vem aí? Qual é a bomba? Sim, eu sou o pastor. É, o senhor conhece o fulano de tal? Sim, ele é membro da minha igreja. Pois é, pastor, ele me deve tantos dólares. Eu já insisti tanto, ele não quer me pagar, nem atende mais os meus telefonemas. Quando eu tenho dinheiro, irmãos, eu digo, irmão, está aqui. Ó. Quanto que é? 200? Então é. Mas leva o DVD do Luiz Gonçalves com você para você assistir, tá? E perdoa esse irmão. E aí eu liguei para o irmão, não é? Dizendo, falaram comigo. E eu paguei o irmão. Esse, o seu credor, eu paguei. Perdi o dinheiro e perdi o irmão, porque esse irmão nunca mais pisou na igreja. Interessante, irmãos. Você perde o dinheiro e perde o irmão, porque o irmão não vem mais à igreja. Em vez do irmão chegar e falar, pastor, muito obrigado, me perdoe, tal, me ajude, ore por mim e tal. Não, nem veio. Tentei ligar para ele dezenas de vezes, não consegui. Foi embora para o Brasil, até hoje não tenho notícia. Queridos, como Satanás domina as pessoas através do dinheiro acumulado ou do dinheiro que se deve. Dos dois lados, dos dois extremos, Satanás chuta com os dois pés. Ele é 8 ou 80? Um dia eu li no para-choque de um caminhão este pensamento lá no Brasil. O lema do caloteiro, o dever acima de tudo. Gostaram? Há milhões de cristãos que são tidos como bons cristãos e assíduos aos cultos, mas são caloteiros. Pastor, não tem outra palavra mais suave? Não. Se eu pego o dinheiro e não pago, e não dou satisfação, como é que se chama isso? Caloteiro. Escravos do dinheiro emprestado, do dinheiro a juros, dos empréstimos bancários, dos empréstimos pessoais, devem para Deus e para o mundo. Cristãos endividados, cristãos que vivem de dinheiro emprestado, que pedem emprestado e não pagam, mas continuam gastando, não conseguem parar de gastar, não sabem viver com o pouco que ganham. Seria este um mal menor do que o rico que acumula e que acumula e que acumula? Não. O mal é o mesmo. O pecado é o mesmo. O senhor deles é o mesmo. Mamon. Percebem a estratégia de Satanás para escravizar os que têm dinheiro e os que não têm? Considerando que todo mundo já sabe claramente o que Deus fala e pensa sobre o rico, vamos pensar agora um pouquinho sobre os que têm dívidas. Eu posso falar com autoridade nisso. Porque eu já estive muito endividado. Eu não condeno você que está endividado. Porque eu já estive endividado. E eu sei que a armadilha de Satanás é muito sutil. Vai de pouco em pouco. E quando você chega num ponto de ter que ficar pagando o juro do cartão, você paga 20 de juro no cartão. O mínimo, não é? Sabe quando é o mínimo? Paga 68 dólares é o pagamento mínimo. Sabe de quanto é a dívida? 5 mil dólares. Quando o pagamento mínimo é 120, é porque você deve quase 10 mil dólares, por aí. E assim vai. E você começa a pagar só o mínimo e o mínimo. Sabe quando você vai sair dessa dívida? Nunca. Satanás colocou o laço no seu pescoço e o leva para onde ele quer. E você vive uma vida infeliz, uma vida vergonhosa, porque você não levanta a cabeça. Queridos, chegou num momento da minha vida que eu estava pagando só o mínimo, mas eu pedi perdão para Deus. Qual é a solução? Pedir perdão para Deus. E Deus perdoa, pastor? Perdoa. E fica tudo ok? Não. A boa notícia para você é que Deus perdoa. E a segunda notícia, que não é tão boa, mas que tem que ser dada, é que você tem que pagar. Deus perdoa o pecado de você ter feito a dívida. Porque isso é pecado. Porque a Bíblia diz, não deveis coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Então é pecado fazer dívida. Dívida que esteja acima do seu orçamento. Mas queridos, Deus perdoa. Mas Deus quer que você pague. E limpe o nome de Jesus. Porque o nome do cristão é o nome de Jesus. João Wesley fala de um homem que ele considerava muito avarento, munheca, na igreja. João Wesley, o pastor João Wesley, tinha uma raiva daquele irmão. Pastor não pode ter raiva de membro. Mas ele, João Wesley, disse, não tinha como, eu acabei ficando com raiva dele. Porque ele era muito avarento. Passava as sacolas na hora da oferta, sabe o que, que ele dava? Dava mixaria, esmolinhas, uma coisa assim, e eu sabia que ele era uma pessoa de posse. Eu sabia que ele era uma pessoa bem-sucedida. E um dia, João Wesley disse, eu não me aguentei. Eu fui falar com esse irmão e falei, o senhor não tem vergonha de estar dando esmolinhas para a igreja? Sabe o que o irmão respondeu? Pastor Wesley, eu conheço um homem que no começo da semana vai à feira e compra lá uns 2 quilos de nabos. Sabe o que é nabo? Compra uns 2 quilos de nabo e vai para casa e passa a semana inteira comendo nabo com água. Só. Nem pão come. Está vivendo à base de nabo e água. E é membro da sua igreja. Quem é esse homem? Sou eu. Não, irmão. Calma lá. Você não, pastor. Eu, antes de ser membro da sua igreja, eu era um caloteiro. Eu devia para todo mundo. Era bem de vida, tinha posses, tinha coisas, bastante bens, mas eu devia muito. E quando eu aceitei a Jesus, eu entendi que é uma vergonha para Jesus ter um cristão endividado. Então eu estou vivendo à base de nabo a semana toda para pagar todo mundo que eu devo. E João Wesley baixou a cabeça e disse, vejam, irmãos, era esse o irmão que eu considerava o quê? Avarento. Você não pode ser justo com quem você não conhece. Porque nós vamos viver à base de pão e água, irmãos, até pagarmos tudo o que nós devemos. E vamos parar de gastar. Vamos picotear os cartões. Foi isso que eu fiz. Peguei a tesoura e fui picoteando os cartões. E decidi comprar só dinheiro. Tem dinheiro, compra. Não tem, não compra. Ou então usa o cartão de débito, que é a mesma coisa. Cartão de débito é pagar em dinheiro. Tem que ter o dinheiro no banco para cobrir aquele débito. Mas gastar dinheiro para tirar férias, viajar pela Europa, fazer cruzeiros, comprar um carro novo sem ter com o que pagar, e depois pedir a misericórdia e ajuda de Jesus para sair dos débitos, será que Deus atende esta oração? Atende. Se você tirou férias, se você gastou dinheiro, esbanjou dinheiro e chega para Jesus e pede perdão, ele atende essa oração? Atende, ele perdoa. E ele ajuda você a pagar tudo o que você deve. Ele não deixa você na mão, meu irmão. Nós somos miseráveis, irmãos. Mas Deus é misericordioso. Nós somos pecadores, mas Deus é graça. Deus nos perdoa. E Deus nos atende, nos ajuda a pagar as dívidas. Ajoelhe-se você, meu irmão, com a sua esposa. Ajoelhe-se em casa e faça esta oração. Querido Deus, nós estamos ajoelhados na tua presença. Primeiramente, para pedir perdão pelo nosso pecado. Nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor, gastando dinheiro que não tínhamos para gastar, comprando o que não podíamos comprar. Aquele carro, Senhor, aquela viagem, aquela roupa, aquele sapato, aqueles móveis. Nós agimos loucamente, Senhor, perdoa-nos pelo sangue de Jesus e, por favor, ajude-nos a pagar tudo o que devemos. Esta oração, Jesus ouve. Ensina-me, Senhor, a fazer economias, a fazer planos para pagar as dívidas. Ajuda-me, Senhor, a cortar e picotear os meus cartões de crédito, para não sermos tentados a usá-los novamente. Ajuda-me, Senhor, a te colocar em primeiro lugar na minha vida e tirando o dízimo e as ofertas como primícias das minhas rendas. Dá-me coragem, Senhor, para procurar as pessoas a quem eu devo, os meus credores, explicar para elas da minha decisão de pedir perdão a Deus e de pagar tudo o que devo. Tem misericórdia. Queridos, a Bíblia chama o Deus dinheiro de Mamom. Mateus capítulo 6, verso 24. Mamom é um demônio que escraviza as pessoas. O dinheiro, portanto, não é uma coisa. O dinheiro não é uma coisa. O dinheiro é uma potestade espiritual. Quando você olha as notas de dólares, quando você olha para os dinheiros, lembre-se, dinheiro não é uma coisa, dinheiro não é um objeto, dinheiro é uma potestade espiritual que domina o mundo, chamado Mamom. Por isso, Paulo diz lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse amor ao dinheiro, muitos dos nossos irmãos naufragaram. O Deus Mamon, o dinheiro, não está disposto a repousar satisfeito no seu lugar, apropriado com as outras coisas que consideramos importantes. Não, o Deus Mamon precisa ter supremacia na sua vida. E ele não se dá por satisfeito enquanto você não fica ajoelhado aos pés dele. Satanás usa o dinheiro e as dívidas para dominar as pessoas. O Deus Mamon empurra todas as outras coisas para fora para poder reinar supremo na sua vida. É algo tremendamente instrutivo ficar de lado e observar a correria louca do povo em busca do dinheiro. Todo mundo corre pelo dinheiro. Não só os pobres. Os ricos são os que mais correm pelo dinheiro. Por trás do dinheiro estão as potestades das trevas invisíveis, os demônios que exigem uma adoração constante. O amante do dinheiro fará qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Estou cansado de ouvir história de pessoas que mandavam dinheiro para o Brasil, para o irmão. Outros para o pai. Para comprar uma propriedade, uma fazenda, comprando vacas. E quando chegou lá, não tinha nem fazenda e nem vaca. E a pessoa diz: pastor, mas eu mandei para o meu pai o dinheiro. Em quem eu posso confiar? Ninguém. Você só pode confiar em Jesus. Porque por dinheiro, amor ao dinheiro, a pessoa faz qualquer coisa. Quando nós entendemos, irmãos, o lado demoníaco do dinheiro, nós começamos a entender por que que Jesus foi tão duro nas críticas feitas contra o dinheiro. E a tendência é pensarmos que a crítica de Jesus se aplica somente aos ricos. Não. Se aplica também aos pobres endividados. Eu quero ler para vocês hoje o que Deus tem para você. Jesus diz em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está aqui, hoje, para libertar os cativos de Satanás. Para dar liberdade aos oprimidos. Oprimidos por qualquer vício. O vício da dívida, qualquer vício. Nós lemos um verso bem parecido com esse em Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Oprimidos do diabo. Satanás oprime. Satanás escraviza. Eu estou lhes afirmando que Jesus liberta, porque eu experimentei esta libertação. Deus me libertou das dívidas. E meus queridos, ele me ajudou a pagar as dívidas. Um cristão cheio de dívida representa mal o nome de Jesus. E um pastor cheio de dívida, então? Eu tenho ouvido falar de cristãos que compram tudo no cartão de crédito e vão embora para o Brasil. Vão com um container cheio de imóveis para o Brasil e deixam a dívida aqui nos Estados Unidos. E depois de 5, 6, 7 anos, quando tudo zera, zera não porque eles pagaram, zero porque caducou a dívida. Eles voltam. Queridos, como vamos entrar no céu com essa ficha? Só pelo sangue de Jesus. Essa ficha pode ser purificada e perdoada. Mas não é só perdão. Nós temos que nos propor a quê? A pagar. A ir aos credores e pedir perdão e explicar da nossa decisão de pagar. Jesus disse: as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Mas Jesus não tinha nada, mas também não devia nada. Mas ele ajudava as pessoas. Sabem que em 2010, 1.530.078 pessoas declararam falência? Pessoas chegam para mim e perguntam: é uma boa ideia, pastor, eu declarar falência? Quê? Você deve para a pessoa, de repente você chega e fala: sorry, não posso pagar. Simples assim? E vai para o céu assim? Isso é arrependimento? Não, irmãos. Se a gente não paga, a gente não aprende a lição. Mas uma lição bem aprendida dura para a vida toda. Então, para a lição ser bem aprendida, não basta só pedir perdão. Não basta só dizer sorry. Eu tenho que falar, eu vou pagar. Eu vou lutar o resto da minha vida para restituir para você o prejuízo que eu dei para você. Mas a maioria pretende abrir o quê? Falência. Em um ano, 1.530.078 pessoas abriram falência. São 29 mil pessoas por semana abrindo falência. Nesse país, nos Estados Unidos. O que vocês acham disso? Está certo? No livro Mordomia e Prosperidade, Deus fala assim, na página 253. Privai-vos da comida. Privai-vos do sono. De preferência a serem culpados de reter de outros aquilo que lhes é devido. O que Deus está falando? Se prive do sono, se prive da comida, se prive de qualquer coisa, mas não deixe de devolver aos outros o que pertence a eles. O oitavo mandamento que diz, não furtarás, proíbe o engano no comércio e requer o pagamento de dívidas e o pagamento de salários justos. O mandamento não furtarás significa que toda tentativa de se obter vantagem da ignorância de alguém, da sua fraqueza ou da sua infelicidade, é registrado no livro do céu como fraude. Façam com Deus o solene concerto. Paguem vossas dívidas e a ninguém devam coisa alguma a não ser, mesmo que tenham que viver à base de pão e água. Mordomia e Prosperidade, página 257. Evitem contrair dívidas assim como se evitam a lepra. Por isso, o título do sermão é Fujam das dívidas. Como fogem da lepra. Estejam determinados a nunca mais tornar a incorrer em dívidas. É melhor se negar em mil coisas a incorrer em débito. O que fazer para liquidar as dívidas? Primeiro, irmãos, peçam perdão a Deus pelo pecado da dívida e sejam fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Em primeiro lugar, isso vem no top da lista. Pedir perdão a Deus e propor no coração ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Segundo lugar, cortem e piquem os cartões de crédito, usando somente os cartões de débito ou cash. Terceiro, vendam tudo o que puderem vender. E cortem os gastos supérfluos, como TV a cabo, celulares para os filhos, lanches fora de casa, passeios. Ah, a igreja vai fazer um passeio. Não vou, não tenho dinheiro. Eu estou pagando minhas dívidas. Compras, doces, refrigerantes, expliquem para os filhos as razões dessas decisões drásticas. Explique para os filhos. Nós estamos com essas decisões duras porque nós temos que ser honestos. Nós temos que pagar o que nós devemos. As crianças vão entender e vão aprender a ser honestas também. Em quarto lugar, faça uma lista de todas as dívidas, começando com as maiores, até chegar às menores. Faça uma lista começando com as maiores dívidas, até chegar nas menores, e se proponham a começar a pagar as menores. Vão pagando o mínimo de cada uma, mas vão investindo um pouco mais nas menores. E quando você acabar de pagar a menor, você pega aquele dinheiro que gastava na menor, joga na segunda. Termina de pagar a segunda menor e joga aquela importância para pagar a terceira menor. E assim você vai ver como você vai crescendo no pagamento e liquidando. Pouco a pouco, com oração, com jejum, com economias, e em nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, você vai ser um homem e uma mulher vitoriosos, libertos do demônio Mamom. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o Deus da graça e da misericórdia. Eu quero fazer uma oração agora. Não quero que você se manifeste, levante a mão, mas eu quero que você, onde estiver, você se ajoelhe. E eu quero pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, porque todos nós precisamos da sua graça. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, estamos ajoelhados na tua presença, não como melhores ou piores do que os outros, mas como pessoas frágeis, pecadoras. Muitas vezes caímos, Pai, na armadilha da dívida e queremos pedir perdão, Senhor. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, perdoa-nos. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo e ajuda-nos a pagar tudo o que devemos. Para todos, Pai, limpando o nome de Jesus, mesmo que tenhamos que viver à base de pão e água, mas que honremos o nome de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Prepara a tua igreja para o encontro com Jesus. Volte logo, querido Jesus, pois é em teu nome que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.